Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Nosso boletim agora é para entender e explicar melhor para vocês o que de fato vem a ser o CRA, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, lançado essa semana pelo Ministério da Agricultura, e é um produto que vem aí com uma garantia adicional do BNDES. A gente vai entender o que, que isso significa na prática. O Certificado de Recebíveis de Agronegócio, a gente já vem falando há muito tempo aqui, inclusive quem nos ajudou a entender passo a passo a construção desse instrumento foi o Antônio da Luz, economista lá da Farsul, a Farsul, aliás, idealizadora aí, desse programa, desse processo mesmo aí, dessa ferramenta, né, que vai auxiliar o produtor na captação de recursos para financiamento do agronegócio. Antônio da Luz, seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Nesta quinta-feira, a ministra Tereza Cristina, com toda a honra e pompa, fez a divulgação aí do Certificado de Recebíveis do Agronegócio com a garantia do BNDES. É um trabalho que já vem sendo desenvolvido já há algum tempo, né, Antônio? Eu queria que você contasse um pouquinho da importância desse lançamento e, enfim, como é que ele vai funcionar. Depois a gente vai falar um pouquinho como o produtor se envolve, como o produtor participa dele. Seja bem-vindo, meu caro.
Obrigado, Alexander. Que prazer estar contigo, com toda essa audiência do Notícias Agrícolas. Eu vou te dizer o seguinte, Alexander. Nós, esse projeto, digamos assim, ele nasceu no final de 2018 ainda, por conta de algo que nós cansamos de denunciar aqui nas entrevistas que fizemos ao canal, ao Notícias Agrícolas. Nós fizemos levantamentos, mais de uma vez vocês divulgaram, que mostrava o volume de crédito rural sendo cada vez mais escasso. O crédito rural, ele cresce a taxas muito, muito, muito pequenas, enquanto a demanda por crédito no agronegócio cresce violentamente. Por quê? Porque a nossa safra cresce muito, a nossa produção cresce muito. Então, a gente precisa equilibrar o crescimento da nossa produção com o crescimento do nosso crédito. Como o sistema de crédito tradicional não dá conta, nós estávamos cada vez mais perdendo produtores rurais, porque nós estávamos colocando mais dinheiro na mão de menos pessoas. Isso é um problema, é uma deficiência do sistema de crédito, que é um sistema muito bom, muito bom. Foi criado lá em 1996, ajudou a agricultura brasileira a chegar aqui onde chegou, só que esse sistema de crédito rural oficial, ele não consegue sozinho nos levar aonde a agricultura quer ir, aonde a agricultura precisa ir, aonde o produtor está trabalhando para levar. Então, nós precisamos de alternativas. E quando a gente fala alternativas, não estamos dizendo alternativa em substituição, não é isso. Estamos falando de alternativas que possam, juntos com o crédito rural tradicional, trazer recursos para o produtor rural, para o agronegócio e saciar a demanda por crédito que o produtor tem para poder seguir aumentando a sua safra, que com isso faz aumentar a produção agrícola brasileira, o PIB brasileiro e assim por diante. Bom, então, esse foi o primeiro motivo. Só que nós também tínhamos uma demanda muito forte por parte dos produtores rurais aqui no Rio Grande do Sul, e não é diferente em outros estados, sabemos isso via CNA, de necessidade de renegociação de dívidas fora do sistema bancário. O que acontece, Alexander? Ano passado, nós tivemos uma estiagem aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, enorme, diga-se de passagem, e o produtor que tomou o crédito no banco, nós fomos lá, conseguimos uma resolução do Banco Central que permitiu que ele parcelasse em 7 anos a dívida dele. E ele foi lá e parcelou em 7 anos a dívida dele, tudo certo, né? Agora, tá, mas e a dívida que eu tenho na cooperativa, como é que fica? E a dívida que eu tenho lá com a revenda de insumo, como é que fica? E a dívida que eu tenho lá com a cerealista, com a trading, como é que fica? Então, não fica, né? Não fica. Tem que pagar. Tá, mas eu não tenho como pagar, eu não colhi. Ah, pois é. Então, como é que resolve? Então, havia essa demanda por parte dos produtores. Então, nós entendíamos lá atrás que era importante nós termos um mecanismo que resolvesse esses dois problemas. Aí então a CNA abriu as portas totalmente para a discussão, nos trouxe para dentro, inclusive, nós tivemos a oportunidade de fazer parte da Comissão de Política Agrícola da CNA, que onde muito me honra ser vice-presidente, sou vice-presidente do deputado Zé Mário Schreiner, que é o presidente da comissão, é, presidente também da Federação do Estado de Goiás, e que junto com a Superintendência Técnica da CNA, nós então elaboramos e levamos isso primeiro para o Ministério da Agricultura, recém-empossado, né? Estamos aí agora no início de 2019 e encontramos uma ministra da Agricultura muito distinta, uma ministra da Agricultura com uma visão de futuro da agricultura brasileira que nós tínhamos que aproveitar, porque ela tinha a exata noção do que nós estávamos falando. As preocupações nossas eram as mesmas dela, e ela sabia também que o caminho não era através do Tesouro Nacional que nós resolveríamos esses problemas. E não é por agradecer o trabalho do Tesouro Nacional, não é isso, ninguém está agradecendo nada. Nós não estamos agradecendo o dinheiro. O que nós estamos dizendo é o seguinte, que não adianta sonhar com o que não tem, né? Deixar para prometer o que não pode entregar. Bom, já tem bastante gente aí fazendo isso. Sobretudo nessa parte de endividamento, tem bastante gente fazendo isso, prometendo que não entrega. Nós não queríamos fazer isso e a ministra muito menos. Então, nós levamos esse projeto de se fazer um CRA, que CRAs não fomos nós quem criamos, CRAs já existem no Brasil desde 2004. Eu vou falar mais adiante o que é o CRA. Só que nós queríamos um CRA que tivesse mais demanda por parte dos investidores e tivesse um juro mais baixo para os produtores. Então, primeiramente, nós pensamos nas seguradoras, ou seja, e se as seguradoras que operam seguro rural no Brasil desenvolvessem um seguro de crédito e garantisse o investidor? Ou seja, se der zebra esse CRA com esses produtores, a seguradora paga. Bom, com isso eu consigo baixar o juro. Levamos esse assunto no Ministério da Economia. Funcionou muito bem lá também. O Ministério da Economia foi um grande parceiro, assim como foi o Ministério da Agricultura. Não só a ministra, mas o Eduardo Sampaio, o Fernando Schuanck, as equipes dos secretários, todos foram muito assertivos e trabalharam junto conosco desde o início. Assim como a OCB, muita gente. Nós então levamos no Ministério da Economia, que também deu todo o suporte necessário. E fomos falar com as seguradoras. As seguradoras nos disseram, Antônio, olha, é interessante, mas nesse momento nós estamos ainda ressabiados com o crédito rural, porque um ano é 400, a pouco vai para 700, aí tu pensa que vai para 800 e cai para 300, e a gente, com as nossas empresas aqui, tudo com dificuldades por conta dessa instabilidade, então não faz sentido para nós comprarmos outra, coisa que nós não sabemos se nem essa do seguro rural funciona direito. Bom, ok, beleza. A partir disso, então, nesse meio do caminho, nós tivemos a seca aqui no Rio Grande do Sul, a seca do ano passado, e uma enorme uma cobrança por parte dos produtores, e justa cobrança, de uma solução para fora do sistema bancário. Então, o que que nós fizemos? Nós procuramos, então, o BNDES. O BNDES, a ideia do BNDES surgiu a partir de uma reunião que foi com vários parlamentares nossos, com a ministra Tereza Cristina, numa audiência liderada pelo governador do estado, pelo presidente da Assembleia, enfim, o presidente Gedeão estava junto também. E nós, então, no outro dia, marcamos uma reunião técnica e lá estava o BNDES na reunião técnica. E aí, então, o BNDES, ele tem uma atuação no agro através de linhas de crédito consagrada, enfim, e que nós então propusemos para o seguinte: tá, mas vocês atuam em grandes projetos de infraestrutura com FIDICs. FIDICs é um CRA, só que em vez de ser de baixo para cima, é de cima para baixo. Depois eu explico isso. Mas eles atuam com FIDICs, que são operações estruturadas de crédito igual CRA. CRA também é uma operação estruturada de crédito. Ou seja, o FIDIC é um primo do CRA, digamos assim. Só, pô, vocês trabalham com FIDICs para grandes projetos de infraestrutura. E se vocês fizessem um FIDIC para o agro e comprassem os recebíveis dos produtores que estão devendo? Disse, opa, pode ser, vamos estudar, vamos ver, vamos marcar uma reunião. Aí marcamos uma reunião e aí vimos que o melhor caminho não era através dos FIDICs, era através de uma garantia. E isso nós então tivemos oportunidade, puxado pela ministra da Agricultura, ela chamou o presidente do BNDES, o Gustavo Montezano, para ouvir a proposta, que era uma proposta inovadora, nunca tinha sido tentado, nunca tinha sido experimentado nada desse jeito. Então, ela queria apresentar para o Gustavo Montezano, e nós apresentamos para o Gustavo Montezano: olha, a operação é assim, ó, a gente pega o CRA, o BNDES entra garantido a cota, enfim. E ele, na hora, entendeu muito bem, gostou na hora do que viu, por uma razão muito simples. O presidente Gustavo Montezano, ele antes de ser presidente do BNDES, ele trabalhou num banco privado, ele trabalhou no BTG, ele morou na Inglaterra, se não me falha a memória, aonde ele fez operações estruturadas de crédito. Então, o presidente do Banco Central sabia exatamente do que nós estávamos falando ali. Então, na hora, ele pegou o negócio, já montou uma equipe de primeira linha, e nós passamos, a partir daquele momento, todas as terças-feiras, às 11 horas da manhã, isso foi em abril do ano passado, a nos reunir com o BNDES. E aí, então, trouxemos uma securitizadora, por indicação da própria ministra, a maior securitizadora do agro do Brasil, diga-se passagem, que é a Ecoagro. Chamamos a Ecoagro para ajudar na construção, dos detalhes da coisa. E aí, então, começamos a montar. Opa, a coisa tem viabilidade. Vamos atrás de um piloto. Aí nós decidimos convidar a Cotrijal, que é a maior cooperativa aqui do estado do Rio Grande do Sul, a Cotrijal, que nós temos confiança na pessoa do presidente Ney Mânica, na sua diretoria, nos seus executivos, enfim, e temos muito respeito pela organização Cotrijal, e sabíamos que também a Cotrijal estava com desejo de resolver o problema dos seus associados. Então chamamos a Cotrijal para ser o piloto, e ela aceitou, de bom grado, sabendo que ser piloto é uma bucha de canhão enorme, mas ela aceitou ser o e veio trabalhar conosco. E aí nós chegamos então no anúncio de ontem, ou seja, um trabalho que envolveu muito, muito esforço da ministra, da CNA. E quando eu digo a ministra, eu estou falando da ministra, seus secretários, sua estrutura, da CNA, do BNDES. O BNDES está criando um departamento disso. Técnicos de altíssimo nível foram postos para construir junto conosco o processo. A OCB foi importantíssima também. A própria Fecoagro aqui no estado, nós temos a Ecoagro, enfim, então muita gente mesmo, regaçou as mangas para fazer com que uma ideia, e o mundo está cheio de ideias. Olha, ter ideia é fácil, difícil é colocá-la em prática, colocá-la em marcha. Então, por isso que eu digo, olha, o mérito de tudo isso é de dezenas de pessoas, porque ter ideia é uma coisa, executar é outra. E essa execução só foi possível porque muitas, muitas pessoas colocaram as mãos. No meio político também é importante nós fazermos aqui uma lembrança muito importante do deputado Alceu Moreira, que quando o presidente da Frente Parlamentar deu muito apoio, muita força, o senador Luiz Carlos Reis, que inclusive já deu uma entrevista aqui no Notícias Agrícolas falando desse assunto, outro gigante que nos ajudou muito nesse processo. Então, esse anúncio de ontem, que a ministra meritosamente anunciou, porque ela tem todo o mérito para anunciar, ela tem todos os motivos para anunciar, porque ela é a mãe desse negócio todo. Ela se envolveu muito, muito mesmo, mas muita gente também junto com ela se envolveu para que ontem a gente chegasse nesse novo mecanismo, que nós acreditamos muito nele. E não temos ele como uma solução para todos os problemas, porque ele não é o novo crédito rural, ele não é aquilo que vai substituir tudo. Não, não é. Não existe uma bala de prata, não existe uma única coisa. O que nós temos sim é a certeza que nós conseguimos chegar num modelo de crédito que ele vai ser sim bastante usado, bastante útil para os produtores rurais do Brasil inteiro.
Muito bem. Então, a gente ouviu operação estruturada, a gente ouviu certificado de recebíveis do agronegócio, mas Vamos entender agora, Antônio, na prática, como é que vai funcionar? Como é que o produtor vai ter acesso a esses recursos? Através de quem? Através ou de que forma ele vai ter acesso? E quem vai poder acessar esses recursos?
Ótimo. Então vamos lá. O que é um CRA, né? O CRA é um certificado de recebíveis do agronegócio. Bom, esse CRA, ele é um título. É um título que é vendido no mercado de capitais, no mercado financeiro como um todo. Ou seja, assim como uma ação, assim como uma debênture, assim como um CDB, RDB, LCA, LCI, tem o CRA. Tem o CRA. Assim como tem o CRI, que é só que em vez de agronegócio, é imobiliário, certificado de recebíveis imobiliários. Então, o CRA, ele é um título. Ele é um título vendido no mercado. É um título que os investidores têm interesse de comprar para ganhar rentabilidade. Bom, então, esse CRA, se ele é um certificado de recebíveis, o lastro dele são recebíveis. Então, e o que são os recebíveis que eu me refiro? Os títulos dos produtores rurais. Então, qual é o recebível que o produtor emite? Uma empresa SA pode emitir ação, pode emitir debêntures, um banco pode emitir CDB, RDB, LCI, LCA. Tá, mas e qual é o título que o produtor, eu sou produtor rural, no município X, qual é o título que eu emito? CPR. A CPR do produtor é um título. Ela é um título emitido pelo produtor. Só que tem um problema. É um título ilíquido. Ou seja, eu não posso pegar essa CPR e ir atrás do investidor com ela. Não posso fazer isso. Primeiro porque não tem mercado para isso. E o não ter mercado é muito pelo momento do desenvolvimento do agro brasileiro. As pessoas, a maioria dos produtores não tem contabilidade, não fazem balanço, não fazem fluxo, não fazem DRE, não fazem nada. Então, eu não consigo mostrar para o investidor qual é o risco que ele terá ao pegar aquele meu papel. Então, geralmente, essas CPRs só servem para dar mais uma garantia para os bancos. Essa é a realidade. Só que a CPR é muito mais do que isso. E com a nova lei do agro, que foi também neste governo aprovada, ela dá muita força para a CPR. E ela transforma, dentre tantas novidades, que nós também já discutimos exaustivamente aqui no Notícias Agrícolas, dentre elas, ela permite que a CPR seja referenciada em moeda estrangeira. Ou seja, se eu posso referenciar em moeda estrangeira, eu posso captar lá fora. Com esta CPR, eu não consigo chegar no investidor. Mas se eu chegar para a minha cooperativa e disser assim, eu quero crédito, eu quero tomar crédito aqui na cooperativa. Como já acontece. Eu quero tomar crédito aqui na cooperativa. Muito bem, então vamos fazer o seguinte. Antônio, tu vais me dar a tua CPR aqui no valor que tu quer tomar de crédito. Alexander, me dá aqui a tua CPR. Andressa, me dá aqui a tua CPR. João Batista, Carla, Daniel, eu vou pegando as CPRs de todos os produtores. Aí, daqui a pouco, eu tenho dezenas, eu tenho centenas de CPRs na mão. Eu tenho agora uma carteira de CPRs. Eu tenho agora uma carteira de recebíveis, porque CPRs são recebíveis. O que diz uma CPR? Eu, Antônio da Luz, vou pagar a quantidade X de soja, de milho, de arroz, de boi, de que sei eu, algodão, lá em 20 de maio eu vou pagar esta CPR. Bom, se eu estou dizendo que isto eu vou pagar, significa dizer que quem tem este papel na mão irá receber, como é um caso de um cheque pré-datado, como é o caso do desconto das maquininhas de cartão. O que é o crédito da maquininha do cartão? Eu vou lá, passo o cartão de crédito, o lojista vai receber daqui 30 dias, mas ele precisa do dinheiro hoje para comprar mercadoria. Então, ele faz uma antecipação. Antecipação de quê? De recebíveis. E recebíveis são esses, o dinheiro do cartão que vai entrar daqui 30 dias. Então, a CPR é um recebível, que nem é o recebível do cartão de crédito, que nem é um cheque pré-datado, que nem é, enfim, o desconto de cheque no banco. desconto de recebíveis. Então, nós estamos falando que a CPR é um recebível. Logo, eu pego uma carteira de recebíveis e agora eu, cooperativa, eu, revenda de insumos, eu, cerealista, eu, trading, eu, seja lá quem for, vou dizer o seguinte: bom, agora que eu tenho uma carteira de recebíveis, eu vou chamar uma securitizadora. A securitizadora, ela pega essa carteira de recebíveis e transforma essa carteira de papéis ilíquidos num título de valor imobiliário, num título líquido, num CRA. Então, quem faz a transformação, a metamorfose, digamos assim, de uma carteira de recebíveis, de uma carteira de CPRs, num CRA, é uma securitizadora. Então, a securitizadora transformou o CRA da Cotrijal, aliás, na carteira de recebíveis da Cotrijal, num CRA da Cotrijal. E agora ela vai passar isso para um distribuidor, para um coordenador, líder, por um distribuidor, alguém que vai buscar os investidores. Neste caso, de ontem, o Banco Alfa. Então, este vai ir nos investidores finais para vender o título. Então, o que que a gente faz? No momento que eu vendo o título, eu pego o dinheiro do investidor, repasso para a cooperativa. A cooperativa, o que que ela faz? Ela entrega o fertilizante, o químico, a máquina, a peça, sei lá, para o produtor que queria o dinheiro para comprar seus insumos. Ou entrega o dinheiro para ele. Bom, aí é uma negociação entre eles. O fato é que a cooperativa, a revenda, ou seja lá quem for, ela pega as CPRs dos produtores, vai transformar isso num papel, num título de valor imobiliário através de uma securitizadora e vai vender para os investidores. E o dinheiro vem meio que simultâneo, tá? Porque quando o produtor entrega a CPR, questão de poucos dias, o dinheiro já está à disposição lá, o crédito dele já está lá à disposição. Bom,
Antônio, só uma
mas só
dúvida.
para concluir,
Claro, por favor, por favor.
para eu não perder o ponto mais importante. Isso é um CRA, tá? Até aí não tem novidade nenhuma. Aonde é que entra o BNDES na história? Essa é a grande questão. Onde é que entra o BNDES? O BNDES, ele costumava a trabalhar no Brasil somente com linhas de crédito. Ou seja, ele te dá uma linha de crédito, né? Linha para comprar máquina, linha para comprar isso, linha para comprar aquilo. Neste caso presente, ele não vai dar uma linha de crédito. Não tem nada que ver com linha de crédito. Nada, nada. Quem compara este processo com linha de crédito não entendeu o que está sendo discutido, não sabe do que nós estamos falando. Essa que é a realidade. Tem nada a ver com linha de crédito. Isso, o que, que o BNDES faz? Ele dá uma garantia para o investidor, porque o investidor diz assim: não, eu estou comprando um CRA, cujo lastro é uma carteira de recebíveis lá dos associados da Cotrijal. Então, o meu risco é, em primeiro lugar, a Cotrijal. Depois, a carteira de recebíveis. Como é que eu faço? Bom, tudo bem, eu vou pegar essa carteira, mas eu quero CDI mais 10. Porque eu não sei quem são esses produtores, eu não tenho a contabilidade deles, eu não tenho nada. Então eu não sei se esse é um risco muito alto, um risco muito baixo, eu não sei, eu não consigo dizer o que que é o quê, porque eu não conheço esses produtores. Então o BNDES faz o seguinte: não. Então nós vamos fazer o seguinte, investidor. Eu garanto, se esses caras não pagarem, eu te pago. Então tu pode ficar tranquilo. Bom, no momento que o. Bom, e o BNDES faz isso como? Ele faz isso pelos lindos olhos claros dos produtores? Não. Ele faz isso cobrando. Ele cobra da estrutura do CRA um percentual para dar essa garantia. No entanto, o juro sai de CDI mais 10 para CDI mais meio, que é o que aconteceu nessa operação. CDI mais meio, ou 13,15% ao ano, se vocês preferirem. Então, como é que a gente despencou o juro? Através da garantia do BNDES, porque daí agora o risco não é mais aqueles produtores, o risco é o BNDES. E o BNDES tem um rating AAA. Então, a operação herda o rating do BNDES, portanto, AAA. Então, com isso, nós conseguimos fazer uma operação de captação no mercado de capitais, com segurança para os produtores, porque eles vão receber o crédito, com segurança para os investidores, porque eles têm a garantia do BNDES, e aí nós conseguimos alavancar muito mais crédito, porque pensa, hoje a taxa de inadimplência de um CRA é mais ou menos 2%. Sendo que a garantia subordinada, que é o primeiro risco, que a cooperativa ou a cerealista ou a revenda corre, eles entram com 20, eles dão 20% de garantia deles para o negócio. Ou seja, se eu estou com 20% garantido com uma taxa de inadimplência que estatisticamente é 2%, o investidor já está seguro. Mas mesmo assim, eu ainda vou ter uma garantia do BNDES. Só que o BNDES vai reservar, sei lá, 5% do seu recurso para garantir. Então, se eu vou usar só 5% para garantir, significa que eu tenho 95% do dinheiro para garantir outras operações, ao invés de ser o funding de uma linha de crédito. É como se o BNDES, a grosso modo, aumentasse em 20 vezes o dinheiro disponível dele para fazer linhas. Então, à medida que ele não faz a linha, mas faz a garantia, ele alavanca a tomada de recurso dos produtores junto das suas cooperativas, juntos das suas revendas, juntos das suas cerealistas, juntos das suas trades, etc., no mercado de capitais, dando a garantia para o investidor e o dinheiro caindo para o produtor fazer a sua safra.
Muito bem. A minha pergunta, a minha dúvida é a seguinte: no Brasil a gente sempre dá jeito para tudo e a gente viu acontecer com o crédito rural, por exemplo. Quando você vai fechar o crédito rural, tem lá os chamados penduricalhos, né, que a gente já falou bastante sobre isso. Qual o risco disso acontecer? Já que a gente vai ter a cooperativa envolvida, a securitizadora envolvida, o BNDES envolvido, taxas administrativas. Será que no final das contas isso não vai ficar mais caro, Antônio?
Excelente pergunta, Alexander. Olha, só para vocês terem uma ideia, no ano passado foram emitidos de CRA, sem garantia, sem nada, 15 bi, 15 bilhões de reais. E esses CRAs, eles foram emitidos com juros bem maiores de captação do que esse que foi feito e para os próximos que virão a partir da garantia do BNDES. Só que sim, nós temos o juro de captação, o custo de captação e o juro all-in, que é o juro tudo incluído, o juro que o produtor efetivamente vai pagar. E é evidente que o produtor não vai pagar custo de captação, porque a seguradora não trabalha de graça. Precisa de um escritório de advocacia para olhar aquelas CPRs e ver se, por exemplo, aquela CPR ela não tem um problema lá. Qualquer daquela, se está bem emitido, enfim, se não é uma fraude, se não é falsa, coisa do tipo. É lógico que eu preciso pagar a B3, porque todas essas CPRs elas são registradas na B3 para quê? Para que a CPR que eu emito e entrego para ti, Alexander, eu não posso entregar também a mesma para o João Batista. Alguém tem que controlar se eu não estou usando essa mesma CPR mais de uma vez. Então, isso tem custo. Eu preciso de uma KPMG da vida para fazer uma análise da carteira, para dar uma sinalização para os investidores e para o próprio BNDES. Tudo isso tem custo. Agora, quando eu vou tomar o dinheiro no banco, é 6%. Ah, não, 6%, mas aqui tem a taxa flat. Não, mas tem aqui a taxa vol. Ah, mas tem a taxa de abertura de não sei o quê. Ah, mas tem a manutenção da conta. Ah, mas tem a do crédito. Quando a gente vai ver, aqueles seis viram um monte de outras coisas. Eu vou te dizer o seguinte: com o CRA garantido, nesta operação que nós estamos entregando, aliás, estamos entregando, não, ela está entregue, o dinheiro já está lá, os investidores já todos compraram, a operação está liquidada. Agora, nisso que já foi entregue, nós estamos falando de 3,15% ao ano, mais custos. Esses custos, botando tudo junto, não deu 6%. Então, hoje, nesse modelo, já ficou mais barato do que o crédito oficial, sem todo o resto que vai cair lá em cima do produtor lá dentro do banco. Então a gente já entregou algo extremamente competitivo. E detalhe, esta operação da Cotrijal é uma operação de renegociação renegociação de dívidas dos produtores junto da cooperativa. Então, os produtores queriam pagar, a cooperativa queria receber. A cooperativa estava preocupada com o bem-estar dos seus produtores e decidiu aceitar fazer essa renegociação. Só que o dinheiro já está todo na conta dela. Hoje, quem o dinheiro está posto vindo dos investidores. Ela resolveu o problema dela e resolveu o problema dos investidores. E é uma, ou seja, foi uma renegociação fora do sistema bancário, fora do sistema bancário, de dívidas fora do sistema bancário. A primeira que se faz desse estilo no país. Agora, do mesmo jeito que esta operação foi feita para renegociar dívidas fora do sistema bancário, ela pode ser feita para levantar crédito fora do sistema bancário e não é para renegociar dívida, mas para comprar fertilizante, para comprar peças, para comprar combustíveis, para comprar máquinas, porque eu posso fazer um CRA. Ah, detalhe, esse CRA ele era para ser de 3 anos, de 3 parcelas para os produtores, porque era o desejo da Cotrijal. Nós queríamos 7 parcelas. O BNDES prefere até que sejam uns 10. Então, e eles preferiram que fosse 3. Terminou sendo 2, porque levou 1 ano, né, para a coisa acontecer. O que eu quero dizer com isso? Que no futuro nós vamos poder fazer investimentos com essas modalidades, porque a gente pode dar uma CPR sem problema nenhum, com vários pagamentos anuais, não tem problema nenhum. Então, é um modelo que serve tanto para renegociar dívidas fora do sistema bancário, como para levantar crédito fora do sistema bancário. E aí botar a cooperativa, a cerealista, a revenda, enfim, concorrendo entre si pelo produtor, porque quem vai receber a CPR do produtor vai receber o grão depois, então gera uma corrida entre eles para competirem por a CPR do produtor, porque naquela CPR está o grão, e eu boto esse sistema a competir com o sistema bancário. Ou seja, ninguém quer acabar com ninguém, pelo contrário, a gente quer o fortalecimento dos dois, mas queremos que eles se fortaleçam competindo, porque quanto mais eles competirem, mais benefícios terão os produtores rurais.
Então, só para a gente entender e arredondar essa conversa, vamos comparar os mecanismos com o exemplo que a gente tem hoje em termos de juros. Por exemplo, se eu vou para um livre mercado hoje, no mínimo eu gasto quanto? Ou eu consigo juros de quanto, Antônio?
Olha, isso depende muito do produtor, tá? Então, livre mercado depende muito do produtor. O que nós podemos dizer é que hoje, no livre mercado, nós temos juros aí na casa dos 7, 8%, indo aí até uns 12% ao ano. Isso só o juro, né? Fora os custos da operação, que junta tudo vai a 13, 14, 15, depende. Então, nós estamos falando de uma operação que dá trabalho, que dá trabalho para a cooperativa, que dá trabalho para a cerealista, dá trabalho para todo mundo, para revenda, mas ela dá trabalho, mas ela tem uma compensação muito grande, porque eu consigo crédito competitivo para os meus associados, para os meus clientes, enfim, e eu consigo dar o crédito e depois eu tenho o benefício de receber com aquela CPR, eu consigo depois ter a garantia que vou receber o grão. Então, é um bom negócio para todas as partes, não tenha dúvida.
Você já explicou, já falou, já comparou aí, mas ela vai se tornar uma ferramenta com juros, inclusive abaixo dos subsidiados hoje?
Olha, se a gente for comparar com o Pronaf da vida, não, né? Não, nós não criamos de nenhum jeito essa expectativa, mas sim. Nós vamos conseguir fazer com este modelo, a gente consegue chegar abaixo no custo final para o produtor, a gente consegue chegar hoje com o juro bem abaixo do que é o final dele dentro do banco. O final dele, o final do nosso versus o final do banco, hoje o nosso está mais barato. Eu não tenho dúvida que isso não vai ficar assim, né? Óbvio que os bancos eles não vão olhar tudo acontecer quietos e felizes. Ai, que bom que eu vou perder mercado. Não, eles vão vir para a competição e eles têm muita gordura para queimar, vão queimar gordura. Isso eu não tenho dúvidas. Agora, é mais um problema que nós arrumamos para os bancos, porque já não bastassem as fintechs que vêm aí, né, com muita força, gerando concorrência, agora tem um modelo de crédito que não é bancário. E que é algo muito maior que os bancos, que é o mercado de capitais. E vou dizer mais uma coisa: com uma CPR referenciada em moeda estrangeira, eu consigo fazer um CRA referenciado em moeda estrangeira. E um CRA referenciado em moeda estrangeira garantido pelo BNDES, eu vendo em qualquer canto deste planeta. Em qualquer lugar deste mundo tem mercado para um título garantido pelo BNDES. Porque o nosso BNDES é AAA pela Standard Poor's, não é a Farsul que declarou ele AAA, é Standard Poor's. Então, nós temos um papel que eu não tenho dúvida que vai nos ajudar bastante a começar esse processo de trazer dinheiro de fora para financiar o agro brasileiro, satisfazendo a demanda dos nossos produtores e aumentando a concorrência. Antigamente, a CPR não valia nada. A partir de agora, a CPR vai valer ouro. Todo mundo vai brigar para ganhar, para ter essa CPR do produtor, para botar na sua estrutura e poder antecipar e levantar esses créditos. Então, inclusive os bancos, eles vão começar a valorizar bem mais as CPRs. Mas também, Alexander, não vamos imaginar que isso vai acontecer amanhã de tarde, né? Isso é um processo. Recém-liquidamos o piloto, tem vários interessados, eu não tenho dúvida que vai ter muita gente fazendo. Agora, o nosso horizonte é olhar daqui 5 anos. Entre 5 e 10 anos, nós imaginamos que teremos 100 bilhões em emissões do tipo a de ontem, a que foi liquidada e anunciada no dia de ontem.
Quanto 100
100 bi.
bilhões?
B de bola. Bilhões.
Muito bem. Bom, outra dúvida, Antônio. Até agora a gente conversou que são cooperativas, são revendas, enfim, são empresas que captam as CPRs, né? E a partir dessas CPRs formam a sua carteira de recebíveis. Agora, eu como produtor individual, que não tenho mais uma relação, uma dependência de uma cooperativa, por exemplo. Eu posso fazer esse tipo de operação?
Hoje não, porque o mercado não tem apetite para comprar papéis de produtores e essa falta de apetite tem muito mais a ver com os produtores do que com o mercado em si, sendo muito transparente. Imagine que eu pegasse uma pessoa aqui em Porto Alegre, que tu nunca viu na vida, e eu dissesse assim: Alexander, esse sujeito aqui precisa de 1.000 reais, empresta para ele. E aí tu dissesse: não, ok, mas será que ele vai me pagar? Eu disse: não, vai. Tá, mas e quanto é que... Deixa eu ver aqui quanto é que ele ganha. Não, não, ele não tem como te mostrar. Ah, mas então deixa eu ver um extrato do banco dele. Não, não tem, não trabalha com banco. Então deixa eu ver, sei lá, o imposto de renda dele. Ah, não, não, ele perdeu o imposto de renda. É mais ou menos assim que os investidores se sentem. Tá, tudo bem, deixa eu olhar o produtor Alexander, me dá o balanço dele. Não, ele não faz balanço. Não, então deixa eu ver pelo menos o DRE dele. Não, ele não tem DRE. Ah, então, pelo menos o fluxo de caixa, não, ele aponta tudo num caderninho. Tu quer ver o caderninho? Não, o caderninho eu não quero ver, eu quero ver o fluxo. Eu quero ver, inclusive, o relatório da contabilidade dele. Não, bah, não tem nada disso. Então, não tem como. Assim, não tem como.
Mas, por
Então.
outro lado, vai obrigar aquele produtor que quer participar do sistema de se organizar também.
Bom, aí a gente entra numa outra conversa que, inclusive, já tratamos desse assunto aqui no Notícias Agrícolas. O grande desafio do século XXI não é produzir mais por hectare. Esse foi o do século XX. O do século XXI é produzir mais por hectare com eficiência econômica. Quem não tem gestão econômico-financeira vai começar a ter cada vez mais dificuldades. Isto é só um pequeno problema, que é a dificuldade de acessar crédito direto. Mas esses produtores que não se atentarem para ter um fluxo de caixa organizado, transparente, tecnicamente bem feito, ter DRE, ter balanço e tirar decisões a partir disso, vai ter muitas dificuldades. Aí eu fico vendo coisas assim, por exemplo, né, esses dias eu estava atendendo uma produtora do norte do país, que me disse, lá conversando no Instagram, e já deixo aqui à disposição dos nossos produtores, quem quiser falar comigo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pode falar comigo, eu adoro conversar com produtores rurais, seja eles de onde forem. E eu estava conversando com ela me dizia, eu perguntei para ela: tá, mas e teus fluxos? É uma produtora grande lá no norte do país. Como é que é a tua função do teu fluxo de caixa? Não, eu tenho um aplicativo da Receita. Eu, o quê? Tu tem um aplicativo da Receita? É, eu faço, eu uso da Receita. E eu disse para assim, percebe o que tu está fazendo? Tu percebe que o fluxo de caixa teu é útil para a Receita Federal? Tu te dá conta que todas as operações que tu faz dentro do banco, o banco tem um monte de algoritmo estudando o teu caixa? Ou seja, os dados do teu negócio são utilizados para que o banco tome decisões sobre o teu negócio, que o governo tome decisões sobre o teu negócio e tu não toma decisões para o teu negócio a partir dos teus dados. Olha só que maluquice. Então, se para eles os teus dados são úteis, imagina para ti. Então, isso vale para todos os produtores rurais brasileiros. O banco, enquanto o banco souber mais do teu negócio do que tu mesmo, há coisas para melhorar. E muito. Enquanto o banco tomar mais decisões dele sobre os teus dados, decisões deles para com o teu negócio, a partir dos seus dados, e você não tiver a mesma análise para poder confrontá-lo e poder tomar decisões do seu negócio, tem muito para melhorar em termos de gestão. Ah, mas eu ganhei o troféu não sei o quê de produtividade. Parabéns, parabéns. Os teus desafios do século XX estão resolvidos. Agora vamos para os do XXI.
Mas vai chegar a esse ponto, Antônio.
Vai. Vai. Vai porque antigamente nós falávamos, o CRA começou em 2004, né? E o CRA, ele tinha pouca atração. E ele começou a desenvolver, desenvolver, desenvolver. Começaram grandes empresas fazendo. Por exemplo, todo produtor que ia numa revenda e pegava um prazo safra, por trás tinha um CRA de uma multinacional. Agora já tem as revendas fazendo. Inclusive, aqui no Notícias, teve a notícia mesmo, no ano passado, a primeira revenda de insumos aqui do estado, que foi a referência agroinsumos de Dom Pedrito, foi a primeira a fazer um CRA de revendas de insumos aqui. Então, a coisa está descendo. A coisa está. Antigamente era uma Bayer, uma BASF que faziam. Agora nós já temos uma revenda de insumo do interior do estado fazendo. Temos várias no Brasil fazendo. Então, vai chegar um dia que o produtor, ele diretamente vai captar no mercado financeiro, mas ele vai ter que melhorar muito a sua parte de gestão econômico-financeira para chegar lá.
Legal. Muito bom, Antônio. Ficou fácil entender o mecanismo. Obviamente, como você falou, é preciso a gente analisar no longo prazo aí para ver, enfim, como é que vai ser a adesão. É, dinheiro no mundo tem, gente querendo investir tem, né, Antônio? É, basta você oferecer alguma coisa que satisfaça, né? Imagina com juros hoje baixinhos que tem aí pelo mundo, quem que não quer um papel que renda um juros melhorzinho aí, não?
O agronegócio paga bons juros, né? Se a gente olha o que o produtor paga só dentro do sistema bancário, os investidores olham para aquilo e dizem, meu Deus do céu, eu quero para mim. Eu pela metade disso eu já estou satisfeito. Então nós temos muito, tem muito jogo aí, e agora esse é um projeto que o piloto foi liquidado, tem muito chão ainda, tem muito aprendizado. As pessoas, para muitas pessoas, isso é um mecanismo ainda desconhecido. Quem sabe, inclusive, o Notícias Agrícolas não nos ajuda aí montando alguma plataforma, alguma coisa, para que a gente possa trazer o pessoal da cooperativa, o pessoal das revendas, o pessoal das cerealistas, das tradings, enfim, e a gente fazer alguma coisa para poder mostrar como é que funciona, mostrar para o produtor também, quem sabe.
Legal, boa ideia. Vamos pensar nisso. Antônio da
Maravilha.
Luz, meu caro, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, te explicar direitinho. Parabéns pelo trabalho. Eu sei que foi tempo aí, né, para fazer a coisa funcionar, mas vai valer a pena, tenho certeza. Não só pelo formato inovador, mas pelo objetivo mesmo, né, de ser mais um mecanismo aí à disposição do produtor para se financiar, para pagar suas dívidas sem ter que virar uma bola de neve dentro do ambiente bancário hoje que ele participa. Enfim, muito legal. Obrigado, viu?
Ah, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui contigo, Alexandre, com todos os nossos telespectadores, internautas do Notícias Agrícolas, mostrando um pouco desse programa, que eu não tenho a menor dúvida que vai crescer muito. Ele rapidinho vai chegar no primeiro bilhão, não tenho a menor dúvida disso, e vai a 100, sem dúvida, entre 5 e 10 anos. E saber que hoje ainda é uma coisa bastante estranha para a maioria das pessoas, mas que em bem pouco tempo todo mundo vai usar esses mecanismos com muita tranquilidade, com muita fluidez. Nós não temos dúvida que esse é o futuro do crédito do Brasil.
Legal. Grande abraço, meu amigo. Volte sempre.
Obrigado.
Aí, Antônio da Luz, economista da Farsul, Federação de Agricultura lá do Rio Grande do Sul, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Essa semana, a ministra Tereza Cristina lançou oficialmente aí o CRA, com garantias do BNDES, uma nova forma de se financiar o agronegócio. E ficou bem claro aí na explicação do Antônio da Luz como isso vai funcionar e como você, produtor, pode participar. Obviamente, nesse primeiro momento, através de uma revenda, através de uma cooperativa, através de uma trade, mas no futuro, com organização, obviamente, vai ser possível fazer essa transação aí direto com o mercado também. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.